Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à audição de hoje com a senhora doutora Luísa Soares da Silva, membro do Conselho Executivo do Novo Banco, a quem cumprimento, bem como o senhor doutor José Pedro Castanheira, que também a acompanha. A minha obrigação é recordar que, embora a senhora não preste juramento, está obrigada a responder com a verdade, como bem sabe, e dando início a esta audição, dava a palavra ao seu deputado Eduardo Barroco de Melo. Peço desculpa, não sei se a senhora tem alguma intervenção inicial. Não, muito bem. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, doutora Luísa Soares da Silva. Eu começava por lhe perguntar especificamente quais são as suas funções dentro da Comissão Executiva do Novo Banco.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras deputadas, senhores deputados e os demais presentes. As minhas funções no Conselho de Administração Executivo do Novo Banco...
Doutora, peço desculpa. Se for possível aproximar um pouco o microfone para ouvir-nos melhor.
Pois, eu já tinha posto mais, mas acho que sim. Ouve-se melhor assim. As minhas funções no Conselho de Administração Executivo do Novo Banco são de, costuma chamar, um Chief Legal and Compliance Officer, ou seja, tenho o pelouro do compliance, o pelouro jurídico, e tenho também um pelouro de acompanhamento de participadas, que é o gabinete de participações.
Portanto, essencialmente as suas funções são jurídico e compliance, é isso?
Sim, e além do acompanhamento das participações, sim.
A primeira pergunta que eu queria fazer também era sobre esse percurso. Entrou em abril de 2017, é isso?
Correto.
Funções, e tem mantido, apesar de já ter sido reconduzida nessas funções, ao longo do seu tempo de permanência no Novo Banco, foram sempre essas as funções que exerceu?
Essencialmente sim. Houve uma altura que ainda tive umas funções temporárias, mas de auxiliar à recuperação, mas enfim, essencialmente eram estas legal and compliance.
Ok, muito obrigado. A primeira pergunta que eu queria fazer, as perguntas que eu queria fazer são essencialmente exatamente sobre compliance. Nós, ao longo desta comissão de inquérito, temos discutido os processos que têm sido utilizados em diversas áreas do Novo Banco. No caso do compliance, tivemos aqui já o Dr. Lixiabra, que a determinada altura nos explicou sobre a venda em carteira do Nata 1, o primeiro processo, que esse processo foi um processo mais ou menos experimental. E dizia isso do ponto de vista dos procedimentos, não só da parte de venda, mas também da parte de compliance. Ou seja, aquilo que nós percebemos é que, do ponto de vista da verificação, eventualmente, de conflitos de interesses, de possibilidade de venda a partes relacionadas, que esses procedimentos não seriam, digamos, os mais otimizados e, portanto, a primeira coisa que eu queria fazer era o que é que se recorda do ponto de vista da perspectiva do Novo Banco sobre esse tipo de obrigações de compliance, o que é que se recorda desse processo Nata 1?
Na perspectiva de compliance e do que o Dr. Luís Seabra referiu, de facto, a operação Nata 1 foi a primeira operação de venda de NPLs que o banco fez, também houve na parte dos imóveis a operação Viriato, foram as duas de 2018. O que havia na altura, e o Dr. Luís Seabra referiu isso, havia políticas, procedimentos, normas sobre todas as matérias que bem referiu, de análise de contrapartes, beneficiários efetivos, conflitos de interesses, partes relacionadas. Não havia, no entanto, uma norma que, eu devo dizer que até foi de minha iniciativa, porque achei que o banco estaria a começar a fazer um procedimento que não estava habituado a fazer e seria desejável, aliás, discuti isso com o Dr. Luís Seabra numa reunião que ele teve com os membros do Conselho de Administração Executivo quando estava a fazer o seu plano anual de auditoria, perguntar-nos o que é que nós estávamos nas nossas áreas a promover, e eu disse, olha, estou a promover uma norma que sistematize esta análise que o compliance faz, mas que não estava sistematizada em termos do processo de venda, mas que fazia. E portanto, nessa altura, quando se vira o relatório da auditoria sobre o Nata 1, o Dr. Luís Seabra, ou a auditoria, dizem que essa nova norma já estava em elaboração.
Mas queria pedir-lhe para detalhar um pouco mais do tipo, que tipo de falhas é que achava que nessa altura tinha tido esse processo e que se necessitavam de correção.
Como eu digo, não era bem falhas, independentemente de haver um tema com nata 1 que de facto poderia ter sido, deveria ter sido fechado o parecer do compliance mais cedo e foi fechado relativamente apenas à LX Partners, devo dizer, mas foi fechado bastante mais tarde. E até esse procedimento, eu discuti com o compliance que o parecer não deveria ficar tanto tempo em aberto à espera de mais um elemento, mais uma confirmação, porque senão parecia que não havia uma análise de compliance. E eu devo esclarecer que o Conselho de Administração Executivo nunca assinou nenhum contrato sem um conforto suficiente do compliance. Estamos a falar é de evidências disso. Poderia ser um e-mail, poderia ser um parecer final. Este parecer final da LX Partners, de facto, aconteceu mais tarde o seu encerramento, mas confirmou que todas as licenças adicionais que o compliance quis fazer, verificou-se que não havia tema nem de AML, que seria um tema dos mais graves, conflitos de interesses ou partes relacionadas. E na altura, eu devo dizer, esta situação em concreto, que não foi fechada o parecer do compliance antes da assinatura, estávamos a falar de uma contraparte, LX Partner, que não só tinha já contratado com o banco, numa operação de crédito aprovada pelo Conselho Financeiro de Crédito, portanto analisada nesse âmbito, como era uma entidade suavemente conhecida do mercado, e eu tive até curiosidade depois de ver que o compliance tinha anotado que já tinham sido feitas umas 9 transações entre, ou estavam a ser feitas, ou vieram entre os 18 e 19, acabaram por ser feitas umas 9 transações entre BCP, CGD, Caixa Geral de Depósitos, Oitante e penso que também o BPI, se não me falha a memória. Portanto, o risco de compliance não está finalizado, o parecer não pareceu nem ao compliance nem ao Conselho de Administração Executivo na altura impeditivo de assinar com aquela contraparte. E foi o tema do Nata 1 mais, que eu me recordo de ser mais...
Sim. Eu percebo, embora me esteja a falar sobre situações concretas e eu pedir para concretizar de facto, mas eu queria perceber, era mais do ponto de vista dos procedimentos, aquilo que achava que faltava. Aquilo que nós vamos observando ao longo do tempo é que o compliance de facto vai fazendo o seu trabalho, vai fazendo algumas recomendações ao longo até das outras operações de venda de crédito, mas há, e como a doutora Luísa Soares da Silva acompanhou este processo desde 2017, há alguns momentos em que nós não percebemos se não há uma sobreposição do Conselho de Administração em relação ao Departamento de Compliance. Dando-lhe um exemplo concreto, por exemplo. Nós aqui, já com o Dr. Francisco Santos, na semana passada, percebemos, isso não terá sido exatamente o seu tempo, ou terá sido no momento em que chegou ao banco, que, por exemplo, no caso da reestruturação da dívida da Promo Valor, com a constituição do FIAI, que não houve avaliação do Departamento de Compliance e, aliás, no ano seguinte o Banco de Portugal emitiu um parecer sobre esse processo, em que levanta dúvidas exatamente sobre os procedimentos para avaliação, quer da relação entre as duas partes, entre a Capital Criativo na altura e a Promo Valor, e a possibilidade de existência de conflito de interesses. E, portanto, aquilo que nos deixa na dúvida é se, em determinados momentos, ao longo destas operações, especialmente aquelas que são mais relevantes para nós e que têm mais impacto, são, obviamente, os grandes devedores, ou as vendas em carteira, que também são operações de grande impacto, se não houve, se não havia, da parte do compliance, capacidade de se impor. Aliás, o Dr. Francisco Santos disse aqui com alguma razão que o Departamento de Compliance depende também da capacidade, da força que tiver dentro da estrutura do banco. Eu queria lhe perguntar, da sua experiência, que força é que tinha de facto o Departamento de Compliance dentro da estrutura do banco?
Indo por partes, a primeira questão, o Conselho de Administração Executivo do Novo Banco não se supõe ao compliance, e isso eu posso lhe garantir. Relativamente ao que me está a dizer, é de facto verdade que numa organização o compliance ou tem o chamado empowerment, força, dito em português, ou tem mais dificuldade, e eu creio que é inegável que no novo banco o compliance tem empowerment, como aliás mostrou em diversas situações. Relativamente à situação da Promo Valor, eu penso que o Dr. Francisco Santos, aliás, praticamente não me cruzei, eu não sei muito bem, estará, com certeza não terá recordado sequer das normas do novo banco para ter falado nisso, dessa forma, porque é muito claro que a promovalor era uma operação de reestruturação de crédito. E, de acordo com as normas e procedimentos do novo banco, o compliance não tem que se pronunciar sobre operações de crédito. Portanto, de facto, o compliance não se pronunciou relativamente à operação da promovalor porque não havia lugar a parecer de compliance. E, portanto, aqui não houve falha absolutamente nenhuma. Seguiu os circuitos de análise em Conselho Financeiro de Crédito. Aliás, essa operação, como calcula, foi diversas vezes analisada, monitorizada, e quando foi a Conselho de Administração Executivo, foi finalmente decidida com os parceiros que tinham ido ao Conselho Financeiro de Crédito, dados que são os parceiros que são devidos e que não incluem parecer de compliance de todo.
Beber à vontade. O que me diz então é que, do ponto de vista estritamente formal, não havia necessidade de obtenção de um parecer de compliance, mas consegue perceber que uma operação destas, em que há uma entidade que aparece oferecendo-se para fazer a constituição do FIAI e gerir esse FIAI, sendo detida em parte pelo filho do dono da empresa que devia ao novo banco, que isso suscita eventualmente, pelo menos, alguma estranheza.
Isso foi devidamente analisado, como calcula, porque o FIAE, aliás, o Dr. António Ramalho também já explicou aqui, a operação implicava conseguir o acordo daquele devedor a que se incluíssem neste fundo os ativos que assim reforçariam a posição do novo banco em termos de garantias, o que implicou que a sociedade gestora escolhida naturalmente fosse da sua confiança. E sabemos todos, os seus deputados também, que há um conhecimento, o Dr. Nuno Gaioso explicou aqui, relativamente ao Sr. Luís Filipe Vieira, e que também envolvia o filho. Agora, isso não é um tema de compliance. Eu, quando muito, que varia aí, era um tema de risco reputacional que nós analisamos. Mas o Conselho tem que analisar as operações na sua globalidade e tem que perceber e tomar uma opção, que eu diria que muitas vezes tem que ser corajosa, porque muitas vezes tem que ser sobre o risco reputacional, de tomar a melhor opção para o banco e não meramente o risco reputacional. Sendo que, se fosse caso de pedir um parecer de risco reputacional, a entidade interna que é competente para isso é a direção de risco. E não compliance. Sem prejuízo do compliance, naturalmente, dentro do empowerment que tem, ou da força que tem, poder a todo momento opinar sobre questões de risco reputacional. Aliás, o departamento jurídico que também trabalha, também poderá, ao analisar uma operação, dizer: eu não vejo aqui um problema jurídico, mas atenção que vejo reputacional. Portanto, isso não preclude, e sobretudo o compliance. Mas o órgão que tem a competência, se nós tivermos mesmo necessidade de um parecer sobre risco reputacional, que é o que eu vejo que poderia estar aqui, seria o departamento de risco.
Aquilo que diz o Banco de Portugal não é isso, é que há eventualmente conflito de interesse e possibilidade de venda a partes relacionadas. Mas aquilo que eu lhe queria perguntar, porque retirei isso da sua afirmação, é que, portanto, nós tínhamos o caso de um grande devedor, e pergunto-lhe se era assim para outros, um caso de um grande devedor que não tinha garantias suficientes na ótica do banco que pudessem ser executadas para cobrir a sua dívida, mas na operação de reestruturação era o devedor que mandava nessa operação de reestruturação, é isso?
Não, não foi isso que eu disse. O que é preciso é, nas operações de reestruturação, obviamente, conseguir o acordo devedor para conseguir que os ativos sejam geridos como novo banco pretende. Ou seja, isto é evidente que numa operação de reestruturação estamos dependentes de chegar a acordo com o devedor. Mas não quer dizer que seja o devedor que manda na operação. Eu confesso que o Banco Portugal, é evidente que quando o devedor está envolvido numa operação, há todo um cuidado maior na análise, mas neste caso essa análise nessa perspectiva face à vantagem para o banco, e é isso que o gestor tem que ver, é a vantagem para o banco, fez-nos decidir pela vantagem superior de obter mais garantias, ter um aval do Sr. Luís Filipe Vieira em mulher e ter a operação mais garantida, no fundo, não totalmente, mas garantida naqueles termos. Sabemos que não cobria a dívida toda, mas mais garantida.
Bem, do ponto de vista do aval, não sei se estamos a falar do aval sobre o palheiro que tinha supostamente, mas na documentação, do novo banco. Mas aquilo que eu lhe queria perguntar era outra coisa, porque falou aí também sobre risco reputacional. E essa é uma das questões que é levantada por dimitirmos na operação Viriato. Nomeadamente por causa da questão da Alantra, não só a questão de Rita Barosa, que já foi aqui amplamente discutida e, portanto, eu vou-me escusar a perguntar-lhe sobre isso, mas há uma, na comunicação entre Emitildo Gomes e o Conselho de Administração, não consigo perceber o que é que acontece ao parecer de compliance sobre Joel Grau, porque Rita Barosa acaba por ser afastada dessa operação, apesar de se manterem algumas pessoas da equipa de Portugal a colaborar com a Alantra Espanha nesse processo enquanto assessores. Mas uma das coisas que tinha sido levantada também era a possibilidade de haver conflito de interesses no que toca a Joel Grau por ter participado, ter trabalhado na PwC e ter prestado serviço à Lone Star. Eu queria lhe perguntar o que é que aconteceu nesse processo, porque deixámos de ouvir falar sobre o Joel Grau e não sei exatamente o que é que aconteceu nessa operação.
Muito bem. Eu peço desculpa, mas eu vou ter que falar sobre o tema da Alantra, porque veio algumas imposições nas suas
claro.
Afirmações. A doutora Rita Barosa não foi afastada da operação da Alantra e não se manteve equipa de Portugal. Eu já, como referiu isso, eu penso que é importante voltar ao tema para ficar claro. E eu gostava, primeiro que tudo, de dizer que eu tenho um enorme apreço e pelo profissionalismo e pela pessoa que é a doutora Demitilo Gomes, e tenho muita pena que não possa estar agora a trabalhar connosco por uma questão grave de saúde. Mas, de facto, neste parecer, o que está na origem deste parecer é um parecer do compliance sobre conflitos de interesses sobre esta Alantra Espanha, e portanto não estava em causa envolver a doutora Rita Barosa. Isso foi uma mitigante que a posteriori o Conselho disse, então se o tema é esse não se envolve pessoas de Espanha. Eu devo dizer que havia um parecer de 5 de Abril em que o compliance disse nada a opor à Alantra Espanha, que era a equipa que foi proposta pelo Departamento de Imobiliário e era a equipa que de facto tinha o know-how, e nós verificámos pelo track record que seria importante numa operação daquelas, que era a primeira de novo banco, ter uma equipa boa com track record como a Alantra. E depois, quando o compliance levantou aquele tema, aí sim nós fizemos uma mitigação no sentido de dizer, de estatuir mesmo no contrato com a Alantra Espanha, que não envolveriam elementos da Alantra Portugal. E eu devo dizer que depois houve uma auditoria e foram envolvidos dois elementos portugueses, mas também gostaria de dizer que o primeiro português é da equipa da Alantra Espanha, e eu penso que o senhor não deve ser discriminado pela nacionalidade, ele é da equipa da Alantra Espanha, e o outro era um mero estagiário que usaram localmente, e penso que até com benefícios de custo, não vir alguém de Espanha fazer aqui a chamada papelada dos closings de uma operação de 9 mil imóveis. Portanto, não atribui relevância. A Alantra Espanha tinha ficado de nos informar se quisesse envolver, não informou, a auditoria detectou isso, mas eu confesso que a gravidade dessa envolvente desses dois portugueses é apenas essa. Agora, sobre o Joel Grau, deixe-me sobre o Joel Grau, o compliance apenas mencionou que foi assinado pelo Joel Grau, não viu tema nenhum nessa assinatura. O Joel Grau aparecia como membro da Alantra Espanha, que era, tem o passado que tinha estado há 4 anos, ou na KPMG ou na PwC, teve numa e noutra, já não sei qual foi a última, e depois a última acho que foi a PwC. Compliance não atribuiu relevância, e o facto é que não mencionou o que viu e não levantou nenhum tema quanto a isso.
A minha questão aí era exatamente perceber o que tinha acontecido nesse caso, porque de facto já o Dr. Volker Trey nos tinha dito que tinha contratado a Alantra Espanha pela experiência que tinham no mercado imobiliário, neste tipo de operações. Aquilo que nos preocupava é, do ponto de vista da documentação, parecer-nos que, apesar de haver o afastamento de Rita Barosa, e quando diz não houve afastamento porque ela não esteve incluída, embora se previsse a possibilidade de Isto internamente na Alantra, não estou a dizer que fosse o novo banco. Ou seja, não estou a dizer que estivesse
nunca
previsto
foi
no contrato.
Ao novo banco.
O que
isso
estou a dizer
foi
é que no procedimento, nos procedimentos da Alantra está previsto que neste tipo de operações a equipa local pudesse participar e, obviamente, a equipa local era dirigida por Rita Barosa, daí o seu envolvimento e daí terem sentido a necessidade de afastar expressamente no contrato para que não houvesse esse tipo de problema. Mas, de facto, depois de Joel Grau, a doutora Dimitila Gomes refere essa possibilidade de haver conflito de interesse por causa da prestação de serviço à PwC, mas de facto não se volta a falar sobre esse assunto. Portanto, o que posso depreender é que o próprio Departamento de Compliance terá dado aval a esta participação, é isso?
Sr. Deputado, eu não vejo a doutora Dimitila de ter referido que havia possibilidade de conflitos de interesses. Ela apenas notou que o questionário foi assinado pelos dois senhores, Joel Grau e Félix Rivera, e pelo CV, Joel Grau ingressou na Alantra em 2014, portanto, 4 anos que já estava na Alantra, e pelos serviços prestados a variedíssimos grupos, entre os quais a Lone Star, o que é normal, sendo uma entidade reputada como a Alantra, que a Lone Star também procurasse os seus serviços. E mencionou apenas, ela não levantou nenhum tema, aliás, e nós discutimos este parecer, embora seja um parecer dele, eu devo dizer que é um parecer que mostra o empowerment do compliance que me falou há pouco, porque eu tive muitas dúvidas sobre esta fundamentação com base com a base que ela foi tomada, e a doutora Dimitila manteve-a. Portanto, aí pode ter um exemplo claro de que o compliance... o Conselho de Administração não se sobrepõe ao compliance. Tem é que decidir e tem que ver se tem dois parceiros e tem uma operação delicadíssima. Se eu vou ter, eu diria até, medo do risco reputacional quando eu tenho um objetivo muito claro, que é um objetivo de uma boa operação de imobiliário para o banco e arriscada, porque envolve 9 mil imóveis, não é a mesma coisa que vender um ou dois, ou vou ter o risco reputacional a sobrepor-se. A decisão é de gestão e nós entendemos, e eu mantê-la aí, sendo de compliance, mantê-la aí, porque eu tenho que pensar em benefício do banco no global.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra a senhora deputada Sofia Matos. Faça a favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Doutora Luísa Soares da Silva, muito bom dia. Eu acho que era premente esclarecermos aqui algumas questões relacionadas com as suas funções, até para percebermos na sequência do depoimento do Dr. Francisco Santos algumas coisas que são muito importantes no Departamento de Compliance e na gestão de alguns negócios que foram feitos pelo banco. E portanto perguntava-lhe antes de mais qual é que é a sua relação funcional com o Departamento de Compliance?
Ora bem, de acordo com as normas do Governo Interno europeias e com as EBA Guidelines, uma instituição de importância sistémica, como é do novo banco, tem que ter alguns departamentos, forçosamente, um deles, o de compliance, como departamento independente, com a independência de decisão e de opinião. Não obstante, reporta a um membro do Conselho de Administração Executivo, na sua atividade diária, e leva os assuntos ao Conselho através de mim e discutidos comigo, mantendo, como eu digo, a independência, e o administrador do compliance, de acordo com as regras, não deve ter pelouros comerciais, ou seja, não é suposto que eu tivesse, porque aí poderia haver uma dificuldade de gestão. Não é suposto que o administrador que tenha o compliance, passa-se mesmo com o risco, que são funções de controle, o departamento jurídico, claro que não briga com este tema, das participações também não, mas é suposto o departamento de compliance reportar a um membro do Conselho de Administração Executivo que não tenha pelouros que o compliance fiscalize.
Pode aqui asseverar que o departamento de compliance tem ao seu dispor todos os meios de investigação que supostamente deve ter? E ainda sobre isto, quando chegou ao novo banco, que departamento de compliance é que encontrou e que departamento de compliance tem hoje?
Eu, se me perguntar se eu gostaria de ter acesso a mais bases de dados de compliance, gostaria, porque o compliance, mas o compliance tem acesso às bases de dados que são disponíveis aos departamentos de compliance normalmente. Eu gostaria que fosse mais fácil, que houvesse uma agregação, nomeadamente quanto aos PEPs, é um assunto que até está a ser discutido, até na Associação Portuguesa de Bancos também, porque é uma preocupação, alguns temas que o compliance devia ter uma fonte que todos os bancos acedessem e fosse uma fonte comum, não tivesse que ser o compliance a ter o seu controle de PEPs, o outro banco a ter um sistema X com controle. Isso há a melhorar, portanto eu não lhe posso dizer que em termos de averiguações, eu estou a falar em geral da atividade de compliance e esta de prevenção de branqueamento de capitais e controle de PEPs é uma área muito, muito importante que me calcula. Mas o compliance tem à disposição os meios que são possíveis a um compliance ter neste momento, que são as fontes de compliance que todos os bancos usam para as suas investigações. E penso aqui, tinha-me feito outra pergunta, peço desculpa, que era...
Que departamento de compliance é que encontrou quando chegou e que melhoramentos é que, entretanto, possa ter feito para que a atividade do compliance seja hoje mais eficaz do que aquilo que era, em 2017? E não era muito, e já lá vou.
Estas funções têm sempre hipótese de melhoria. Aliás, nós vemos com as auditorias e vemos com os temas que falámos aqui, que ainda há pouco falámos, há sempre hipóteses de melhoria, mas eu encontrei um departamento de compliance organizado. Estava com 3 diretores centrais à frente porque não tinha um compliance officer designado. Eu mal me cruzei com o Dr. Francisco Santos, eu penso que ainda foi um mês ou dois, mas mal me cruzei com o Dr. Francisco Santos, mas era de facto necessário ir buscar alguém fora, era a nossa perspectiva, que trouxesse uma perspectiva de fora da casa para uma função tão... todo o banco estava um bocadinho massacrado pelo passado e era importante trazer alguém de fora. Não, faz mal. E é importante... Não, pelo amor de Deus... Mas naturalmente, há sempre vindo uma pessoa de fora. Eu vinda de fora, quando entrou a doutora Demitido, olhámos, fizemos algumas reorganizações. Eu diria que tínhamos um bom departamento, temos excelentes profissionais, não fui a única a dizê-lo, mas temos em geral no banco, o compliance integra-se também nesse, não é só o compliance, é na área comercial e tudo mais, mas... aqui também, e o que fizemos, algumas reorganizações no departamento, procurámos ver aspectos que pudessem ser melhorados. É o normal quando se entra numa nova função, e fizemos alguns melhoramentos. Um deles, que eu me apercebi, era este de uma norma: se começávamos a vender carteiras, e quando eu entrei o banco ainda nunca tinha vendido, aliás, foi uma pergunta que eu fiz, não vendem carteiras, porque eu tinha trabalhado com outros bancos, já tinha feito vendas de carteiras, então está-se a preparar agora à primeira, o banco também teve o seu tempo para conseguir chegar aí, teve prioridades, não é? E essa norma foi uma delas, e a organização do já havia um comitê de produto muito bem estruturado pela primeira gestão do novo banco, claro que melhoramos alguns aspectos, mas já estava muito bem estruturado, que é outra área essencial do compliance, e tendo em conta também o tema passado, BES, é a análise dos produtos com parceiros de todas as áreas antes de um produto ser distribuído, para ver o que isso implica de trabalho. Hoje em dia, no novo banco, desde o início do novo banco, não há produto que seja distribuído sem ter passado pelo comitê do produto, onde estão administradores, mas sobretudo estão as direções todas que pode ter implicação, desde o compliance ao departamento jurídico, ao risco operacional, aos meios operacionais também, fiscalidade, tudo, mas... fizemos melhoramentos, fizemos uma reorganização, já mais tarde reorganizamos um bocadinho o compliance, tem 5 áreas, fizemos um bocadinho mais uma área ex-ante, ex-post da verificação do cumprimento, ou seja, ex-ante é conflitos de interesses e verificação de não existência ou de se houver transações com partes relacionadas, verificação dos requisitos para que elas sejam admissíveis. E o mais posto, que é a parte da intermediação financeira, de verificação das transações, se é cumprido os regulamentos de intermediação financeira, abuso de mercado e tudo mais. Portanto, fizemos de facto melhoramentos, mas eu diria que tinha um compliance que tinha já uma estrutura organizada pela primeira gestão do novo banco.
Para contextualizar, porque é que lhe estou a fazer estas questões? Apesar de ter dito aqui, e é relevante, que eu, até à chegada da doutora Luísa ao Conselho de Administração Executiva do Novo Banco, com este pelouro, não tinham sido efetuadas vendas em carteiras no Novo Banco, até então.
Desculpa, não sei se não tinham feito. Com esta relevância não tinham, era com esta relevância, com este...
Mas apesar disso, parece-me que isso tem sido uma desculpa constante para que anomalias tenham sido constantemente também identificadas em algumas carteiras, relativamente ao compliance, que depois dão aso a uma introdução de um novo normativo, e vamos de carteira em carteira, registando algumas perdas, identificando algumas anomalias que são identificadas quer pela auditoria interna, quer pelos relatórios da DILS, Álvarez e Marçal, portanto todas as auditorias que têm sido feitas têm identificado insuficiências e anomalias, não só na parte do compliance, mas é sobre isto que hoje estamos aqui a conversar, que depois são registadas, que depois de registadas dão origem a alguns novos normativos, mas depois logo se vê, porque as carteiras entretanto foram vendidas, as perdas foram registadas e imputadas ao fundo de resolução e os portugueses, como sempre, são chamados a pagar. O que eu quero perguntar é, isto é uma prática constante? Quando é que isto vai terminar? Vai terminar quando o dinheiro do fundo de resolução acabar e quando o novo banco conseguir ir buscar aquilo que provavelmente já devia ter ido buscar há algum tempo, mais valia que tivessem assumido como tal, logo no início, na venda? Ou vamos continuar aqui sucessivamente a registar algumas anomalias? E falo, por exemplo, concretamente, a carteira Viriato. O Departamento de Auditoria Interna identificou que a avaliação das partes relacionadas na venda do portfólio Viriato não teve formalização específica pelo Departamento de Compliance, lacunas no processo de controle de conflito de interesses nos serviços prestados por assessores contratados para auxiliar a venda do portfólio imobiliário, entretanto, ainda sobre o compliance, mas no processo Nata 1, insuficiências no processo de avaliação de transações com partes relacionadas, insuficiências no processo de seleção de assessores jurídicos e financeiros, insuficiente análise de contrapartes. E depois o que mais me intriga é que o que também denotamos é que às vezes o departamento funciona, o departamento reporta e que é feita a tábua rasa daquilo que é dito pelo departamento de compliance. E isso intriga-me, não só a mim, como também os portugueses, que têm que perceber que dentro do novo banco as regras, as leis e os regulamentos são cumpridos. Não sei se isto lhe merece algum comentário.
Merece, e de total discordância, eu tenho que lhe dizer, senhora deputada, porque é de total discordância do que disse. E até de uma injustiça grande para o trabalho do Departamento de Compliance, eu devo dizer, e não sou eu aqui que estou em causa, mas há aqui muito trabalho por trás. E, portanto, dizer isso é não saber como funciona o Departamento de Compliance do Novo Banco. O Departamento de Compliance do Novo Banco, e foi anotado melhorias, e eu acho bem falarmos sempre de casos concretos, porque eu, por exemplo, dei o exemplo do Nata 1, da LX Partners, porque é o único finding que eu me recordo do Nata 1 mais relevante em termos de compliance, à parte do tema da norma que eu passo a explicar. E no Nata 1 que verificamos, até eu devo dizer que a senhora deputada Mariana Mortágua, que levantou ao doutor António Ramalho temas do Nata 1 e de uma pessoa específica, Vitório Berglo, não sei os nomes todos de cor, Vitório Berglo, mas foi mandado até já a essa comissão. E o compliance, na altura, pediu um relatório específico de uma firma especializada, Refinitiv, porque viu que teve aqui ongoing há muito tempo, mas ainda assim deixa-me pedir. Portanto, é injusto dizer que, porque há falhas de evidências, porque as auditorias centram-se em evidências, e bem, porque é o que elas têm que ver, há falhas de evidências, não quer dizer que na substância tenha passado alguma situação que eu considero preocupante, porque o compliance avaliou, nós até costumamos dizer, se a senhora deputada for ao compliance, vai ver quem está a avaliar as contrapartes, está ao lado de quem faz análise de conflitos de interesses, partes relacionadas, aquilo é tudo junto. Portanto, o que acontece é que o modelo de parecer que estava estava elaborado e bem formalizado, e ainda assim nós melhoramos, porque isto tem sempre espaço para melhoria, não nos enganemos, há sempre espaço para melhoria. Era o modelo de análise de prevenção de branqueamento de capitais e beneficiários, e detecção de beneficiários efetivos. Mas, ao fazer essa análise, esse departamento corre um sistema, eu penso que a doutora Paula Gramassa explicou até bem aqui, que o banco tem de partes relacionadas. E eu aproveito para dizer que partes relacionadas somos nós, membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Geral de Supervisão, entidades relacionadas connosco, acionistas. Portanto, não são só os acionistas. E cada vez que o compliance analisa na perspectiva daquele parecer, ele fazia essa análise. Não constava, era uma linha de que fez a análise de conflitos de interesses e fez a análise de partes relacionadas. Mas não deixou de a fazer, e isso para nós é muito claro. Agora, se me diz que melhorámos os procedimentos, se formos a ver hoje, e a auditoria já viu isso, porque com a auditoria da Deloitte inicial, nós fizemos todo um levantamento, não só no compliance, todos os findings da auditoria, e hoje em dia o compliance fez um parecer daquilo que fazia, um modelo daquilo que fazia, mas em que é claramente dito que fez essa análise. Eu penso que respondi.
Ainda insistindo na mesma ideia, eu percebo que está a defender o trabalho dos colegas que trabalham no compliance, e aquilo que verdadeiramente acontece, e que algumas vezes foi aqui reportado, é que os colegas trabalham e reportam. O que acontece a seguir é que me parece, é que o departamento pode não ter força suficiente vinculativa para que essas recomendações sejam seguidas. E é por aí que eu também gostava de ir. O Dr. Francisco Santos disse aqui que o departamento de compliance tem a força que lhe quiserem dar. Que força é que o Departamento de Compliance do Novo Banco tem, ou tinha, e que hoje tem?
Eu não sei a que tinha, mas sei a que tem hoje, toda. E se a doutora me concretizar casos, além do da Alantra, que é um tema de risco reputacional, eu fiz muito isto, porque muitas vezes até os próprios auditores se induziam em um erro, porque teve origem numa análise de conflito de interesses. E a conflitos de interesses, eu volto a dizer, havia um parecer de 5 de abril, antes do parecer da doutora Dmitila, a dizer nada a opor. E, portanto, se me fala desse caso, eu já o expliquei, eu não conheço outro, eu agradeço se a doutora conhecer outro, que me diga, porque eu não conheço outro que esteja aqui em causa nas matérias que temos discutido.
Posso dar-lhe, por exemplo, aqui alguns casos, na carteira Viriato já falei na Anata 1, né, GNB Vida, por exemplo. A primeira venda que foi abordada pela ASF levantou algumas questões de idoneidade do comprador, o Sr. Greg Lindbergh. E, de facto, a venda não foi feita com este Sr. Greg Lindbergh, mas foi feita com uma sociedade, a Apax Partner, cujas relações com este senhor são altamente dúbias. A minha questão é, o que é que o Departamento de Compliance fez nesta altura para verificar se a questão das partes relacionadas e do conflito de interesses?
Soutora, esse é um exemplo que me dá totalmente razão. E eu vou-lhe explicar porquê. O contrato que foi assinado, o compliance viu, a Soutora sabe hoje que o Sr. Greg Lindbergh foi acusado de corrupção, não se sabia à altura. E isso é muito importante dizer, como num julgamento. Nós não podemos julgar uma situação como sabemos hoje e que não se sabia à altura. O compliance fez uma análise criteriosa do Sr. Greg Lindbergh. Eu devo dizer que nesta operação, além do compliance, participava, porque era o contraparte da GNB Vida, a quem tinha sido alienada uma carteira de seguros de risco, que é uma das mais reputadas resseguradoras mundiais, que também fez a análise de compliance. Isto só para, desculpa dizer isto, mas só para perceberem que não é só o compliance do Novo Banco que faz assim. Esta resseguradora, que há de ter um compliance 30 vezes maior que o nosso, mas com todos os sistemas que a doutora estava a falar que possa haver na Alemanha, neste caso, também não detectou nada sobre o Sr. Greg Lindbergh, a não ser que ele financiava partidos políticos, e isso não pareceu crime ao compliance. Portanto, o compliance, não houve aqui nenhum tema que o compliance suscitou e que ninguém viu, não, o compliance deu um parecer positivo porque não havia nada sobre o Sr. Greg Lindbergh. E a ligação que a doutora diz que poderia haver, depois aconteceu o que aconteceu, começaram a aparecer mais no final do ano nas fontes de compliance, e esta própria resseguradora também se apercebeu, menções ao Sr. Greg Lindbergh e às suas atividades. O contrato tinha sido assinado, não obstante o parecer favorável do compliance, é importante dizer que nas operações em que há intervenção de regulador, o regulador verifica a idoneidade e dentro da verificação da idoneidade verifica conflitos de interesses, inclusivamente, é uma apreciação muito ampla. O próprio regulador, a doutora Margarida Correia de Aguiar, veio aqui ao Parlamento dizer, fizemos todas as averiguações, não há nenhuma ligação entre o Sr. Greg Limper e a Apax. O que aconteceu é que a Apax adquiriu o veículo que tinha sido constituído pelo Sr. Greg Limper, nossa contraparte do Novo Banco, e com a gestão, certamente, porque adquiriu o veículo, e passou ela a ser a compradora, mas isto foi analisada nessa altura da Apax, foi novamente analisado pela compliance se havia algum indício de alguma relação, não, a compliance deu parecer favorável e o regulador confirmou, eu acho que mais do que, eu lembro-me, tenho aliás aqui o comunicado, foi claríssima as declarações da senhora Presidente da ASF. Portanto, não é um exemplo de que o parecer de compliance não tenha sido seguido, pelo contrário, foram pareceres positivos com os dados à altura.
Doutora, obrigada pelos esclarecimentos. Ainda sobre a questão da análise de contrapartes, conflito de interesses e branqueamento de capitais, esta comissão de inquérito está aqui, naturalmente, para perceber o que se passou, mas também está cá para perceber o que é que pode fazer para que o que se passou não volte a acontecer. A pergunta que eu lhe deixo é naturalmente caricatural, mas eu acho que é importante para percebermos o que é que nós podemos fazer juntos daqui para a frente para que algumas questões de branqueamento de capitais, inclusive, sejam mitigadas. O RCBE hoje diz que uma participação, define aliás que são 25% a participação para decidir quem é que são os beneficiários efetivos ou mais. Quem tiver mais de 25% é analisado e é considerado um beneficiário último, quem não tiver, disse-nos aqui também o Dr. Francisco Santos, é analisar, ou melhor, a sociedade, os beneficiários últimos da sociedade passam a ser os gestores, os administradores, ele até falou aqui dos gerentes ou uma coisa assim do género. A pergunta que lhe faço é a seguinte, se 5 ou 6 traficantes de armas decidirem fundar ou criar um fundo numa offshore e nenhum deles tem 25% e arranja um gestor muito credível para gerir esse fundo, como é que é feita a análise destas contrapartes e como é que sabemos se estas pessoas têm idoneidade ou não para fazer negócios com o Novo Banco?
Naturalmente que a análise óbrica da Lei 83/2017, que é a Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais, é das análises mais completas que tem que se fazer, e porque é uma situação gravíssima deixar passar um tema de branqueamento de capitais. O compliance analisa a estrutura toda. Eu devo dizer que não é assim tão simplista a aplicação da Lei 83, tal como depois alterada pelo Parlamento em agosto de 2020, mas não é só verificar, tem 25%. Às vezes, eu penso que às vezes parece que a verificação dos 25% é o que o compliance faz. E não há 25%, passa ao controle de gestão. Não. O que a lei diz é, beneficiário efetivo é uma pessoa singular. Sr. Quando o Sr. Francisco Santos era Head of Compliance, nem sequer estava em vigor esta lei, era outra. Eu não sei, eu não vou questionar o que é que o Dr. Francisco Santos sabe deste regime, vou-lhe dizer o que eu sei e o que a minha equipa sabe. O beneficiário efetivo é a pessoa singular que, em última instância, detém a propriedade ou controle do cliente e ou a pessoa singular por conta de quem é realizada a operação ou atividade. Portanto, nós estamos aqui sempre à procura de quem é que controlou esta decisão de investimento. Vem-me a tal empresa, eu tenho que perceber a estrutura toda da empresa, tenho que perceber, há critérios, de acordo com a Lei 83 e com o Aviso 2 do Banco de Portugal e mais alguma legislação regulamentar do Banco de Portugal, sobre as jurisdições, o risco implícito nas jurisdições. Eu tenho que ver se há algum critério de controlo de propriedade ou outro, porque há outros que podem, imagine, verifica-se que há alguém que tenha poder de designar a maioria da gestão desta empresa. Naturalmente o controlo vai até aí. E o critério de que é a gestão de topo, a expressão que a doutora que estava a procurar, a gestão de topo, que pode ser administração, administradores ou gerentes, ou o que seja, é de facto o último critério da lei quando não haja dúvidas outras dúvidas. Portanto, o controle tem que chegar à gestão do topo com alguma certeza que passou todas as análises de outros eventuais tipos de controle. Vários casos que nós temos nestas operações até são outros tipos de controle mais acima, onde se parou, que se determinou que havia um controle ali e não a gestão de topo da sociedade portuguesa, digamos, que é que diretamente. Mas a ideia da lei é determinar quem é que é capaz de tomar esta decisão, quem é que é capaz de fazer a transação que aparece ao banco. Quem determina a vontade da entidade, quem controla a entidade, podem não ser os administradores, se tiverem alguém em cima que é o proprietário e lhes diz, é 100% e diz o que fazer, e tivemos casos desses. O que interessa é, de facto, determinar quem é que controla a decisão de investimento, a decisão de transação que o banco tem que escrutinar em termos de know your customer, de cliente, e depois também da própria transação, porque depois também vai pedir, mas qual é a transação que estão a fazer e quais são os documentos dessa transação para eu verificar se isso tem fundamento naquilo que me está a dizer que estou a fazer e se as faturas não batem. Isto tem uma análise muito detalhada. Se as faturas não batem com o que diz que é o se for para países estranhos, digamos, há aí mais, que foi o que a doutora referiu, jurisdições estranhas, tem que se verificar muito bem a documentação que está subjacente a isto, para ver se é de facto uma realidade substancial a uma empresa que tem atividade, ou é apenas uma empresa que me estava a dizer que, enfim, poderia ter outros fins que não uma atividade lícita.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a doutora Luísa Soares da Silva. Não pude estar em toda a audição porque ao mesmo tempo estamos a ter outras reuniões de outras comissões e, portanto, não ouvi tudo aquilo que colocou nas anteriores rondas. No entanto, as minhas perguntas são poucas, mas antes das perguntas queria referir três casos concretos, três pareceres que até nem sei se já não foram aqui mencionados, provavelmente já foram. Há um parecer do Compliance sobre a carteira Viriato em que a determinado momento se diz refira-se que até ao momento não resulta documentada informação que permita aferir a origem e circuito dos fundos, ordenadores, geografias, instituições financeiras envolvidas que venham a estar relacionadas com este negócio e que seria desde já salutar que estes elementos possam ser aclarados. Isto está escrito pelo Compliance. Este era um dos casos. O segundo é venda da GNB Vida. O parecer do Compliance é positivo, é favorável, no entanto, identifica que não tem qualquer registro sobre um conjunto de investidores. Há um ou dois investidores em que é feito um registro, há um conjunto de outros investidores em que não há qualquer registro. Ainda assim, o parecer é favorável, o que significa que não está demonstrado que haja contrapartes relacionadas ou conflitos de interesses. Não significa que esteja demonstrado que não há. Não é? Há uma diferença entre estar demonstrado que não há partes relacionadas ou não se ter sido demonstrado que houvesse quaisquer partes relacionadas. Ainda assim o parecer é positivo, mas tem falha num conjunto de investidores de não saber haver qualquer registro. O terceiro é sobre o projeto Nata 1, também um parecer de maio de 2019, em que é referido sobre este fundo KKR, que é uma estrutura de propriedade que se afigura complexa, envolvendo entidades sediadas em várias jurisdições, e diz também que, embora os dados em presença não permitam uma avaliação de risco completa, portanto, é dito que não é possível fazer uma avaliação de risco completa, dá-se o parecer favorável. Nós já percebemos que os parceiros que eram negativos chegavam à Comissão de Acompanhamento e ao Fundo de Resolução. A questão que nós gostaríamos de perceber é estes parceiros que são positivos, são favoráveis, mas que têm estas considerações lá pelo meio, um sobre falta de informação, o outro com falta de registro sobre um conjunto de investidores, este sobre uma avaliação de risco que não é completa, se estes elementos passaram ou não para a Comissão de Acompanhamento. Ou se, por ser favorável, nem sequer ia o parecer do Compliance. Esta seria a nossa primeira questão.
A Comissão de Acompanhamento tem acesso a todos, eu diria que tem acesso a todos os elementos que pedir, ou seja, se a Comissão de Acompanhamento entendesse ter os parceiros de compliance, se eles iam facultados, eu penso que o Dr. Barcinha Vieira foi muito claro que a colaboração do banco é total. O que acontece nestes pareceres que são positivos, podem ter umas partes finais, como por exemplo aquela que indicou, é salutar, e há outro até que eu já não me recordo qual é, mas que também diz isso, é salutar ou é preciso que se veja no momento próprio, porque isto é uma aflição pré-assinatura. E é preciso que se... E, portanto, o parecer acaba dizendo é preciso ver depois a origem dos fundos. E para quê? Para ver... Aliás, esse foi um tema que a Alvarez e Marçal nos deu os 75% e não 100%. Vocês têm que documentar melhor que, de facto, verificaram, fazer o backtrack para saber se aquelas SPVs que verificaram demonstrar que são aquelas que, de facto, vieram a transferir os fundos. Agora, eu posso lhe dizer que estas recomendações são todas seguidas pelo compliance, portanto, o parecer, este é um parecer para permitir uma assinatura. A partir daqui, o compliance continua a verificar estes aspectos, portanto, estas recomendações, ou quando há condicionantes, mais ainda, naturalmente, o compliance verifica se vieram aí, de facto, a cumprir.
Eu não estou propriamente a fazer perguntas sobre o acompanhamento que é feito pelo compliance. Neste caso, o que me interessa particularmente é a relação entre o compliance e a comissão de acompanhamento, ou seja, porque nós foi-nos dito que haveria uma comissão de acompanhamento na altura da venda, que iria zelar pelos interesses dos contribuintes, que são quem depois acaba por pagar as perdas que acabam por resultar destas operações. E, portanto, o que nos interessa é perceber como é que é esse acompanhamento. Aquilo que faz o novo banco é aquilo que o banco entende fazer. O que nos interessa é o mecanismo de controle que foi apresentado, se está a funcionar ou não. E aquilo que nós já percebemos é a comissão de acompanhamento só funcionava com documentos fornecidos pelo próprio banco, não tinha meios técnicos próprios, aliás eram só 3 pessoas. Disse-nos que tinham acesso a todos os documentos que pediam. Bom, mas a minha pergunta é, por definição, parecer de compliance positivo, mas que tem lá um conjunto de considerações, tem lá um conjunto, podem não ser condicionantes no termo certo, mas tem lá um conjunto de considerações ou de falhas de informações. Um parecer favorável é sistematicamente enviado à Comissão de Acompanhamento ou não?
Sr. Deputado, para lhe explicar o envolvimento da Comissão de Acompanhamento, eu diria que ele vai além do que estava até previsto no CCA. Eu penso que já foi aqui dito. A Comissão de Acompanhamento está prevista nas reuniões, está presente, peço desculpa, nas reuniões do Conselho Geral e de Supervisão. Estas transações, naturalmente, vão todas ao Conselho Geral de Supervisão. Parte da documentação que a Comissão vai tendo acesso é através dos documentos do Conselho Geral de Supervisão. E eu devo-lhe dizer que são muito detalhados, portanto, para o Conselho Geral de Supervisão, que é um órgão de fiscalização com maioria de independentes e que exige ver os elementos. Portanto, eles de facto têm acesso, em termos das grandes operações, bem, tudo o que vai ao Conselho Geral de Supervisão, não há uma desagregação de matérias para a Comissão de Acompanhamento. Ela está presente em qualquer Conselho Geral de Supervisão, portanto verifica como é que se passa a atividade normal, como é que se passa a atividade CCA que lhes cabe, até para isso mesmo teve essa facilidade, digamos, e além disso está presente também quando são operações de reestruturação, mas isso não tem, como eu já expliquei, não tem parecer de compliance, não tem, a não ser que seja pedido um parecer específico sobre alguma matéria, mas em princípio não, nos Conselhos Financeiros de crédito, onde são decididas as operações sobre crédito. Portanto, o facto de estar presente recebe a informação, eu posso lhe dizer, tem tanta informação como tem o Conselho Geral de Supervisão.
Mas não há nenhum mecanismo sistemático de envio dos parceiros de compliance para a Comissão de Acompanhamento?
Assim dito, não, mas não parece que fosse útil para a Comissão de Acompanhamento, porque o que vai ao órgão de fiscalização é aquilo que se congrega como sendo necessário para ir.
Muito bem. Já ficámos a perceber que não há nenhum mecanismo de envio desta informação. Há outros mecanismos, há outra informação, se eles pedirem, obviamente.
Nem estava, nem estava previsto.
Nem está previsto,
contrato.
Mas não, precisamente, não. Mas nós estamos a criticar o que está previsto. Podemos também criticar o próprio acordo.
Mas também não estava previsto estar nas reuniões todas do Conselho Geral de Supervisão de todas as matérias e está. Portanto, era só para...
Não, está previsto no contrato de venda que tem direito à mesma informação de qualquer membro do Conselho Geral de Supervisão e que podem participar nas reuniões. Mas, enfim.
Desculpe, eu estava a dizer Conselho Financeiro de Crédito, enganei-me, Financeiro de Crédito.
Porque no Conselho Geral de Supervisão está lá escrito.
E no Comitê de Imparidade, não, no Conselho Geral de Supervisão sim, peço desculpa. No Conselho Financeiro de Crédito, no Comitê de Imparidade é que já foram também, porque é importantíssimo para eles seguir o Comitê de Imparidade dos Créditos, independentemente de CCCA.
Disse-me que o compliance, depois de ter um parecer favorável com condicionantes, faz um acompanhamento, um follow-up dessas recomendações. Qual é a participação da Comissão de Acompanhamento, nessa, nesse follow-up? Porque aquilo que nos disse aqui o Sr. José Bracinha Vieira é que uma das dificuldades que a Comissão de Acompanhamento tem é no acompanhamento das decisões que são tomadas pelo Fundo de Resolução. Este acompanhamento que é feito pelo Compliance é também acompanhado por parte da Comissão de Acompanhamento ou, de facto, há aí uma dificuldade?
Eu não acompanhei as declarações que me está a referir. Tem dificuldade de seguir as decisões do Fundo de Resolução?
Não, no fundo a dificuldade que foi dita é a Comissão de Acompanhamento ao Fundo de Resolução decide, mas depois não tem mecanismos de acompanhamento dessas decisões. E como me referiu, que os parceiros do compliance que são condicionados depois são há um follow-up, há um seguimento dessas decisões, eu queria saber qual é o envolvimento da Comissão de Acompanhamento nesse, após as operações serem aprovadas, qual é que é o acompanhamento da Comissão de Acompanhamento?
Estes casos que referiu são follow-ups quase mecânicos, deputado. É verificar que, de facto, os fundos, ou seja, não é algo que se vá notificar à Comissão de Acompanhamento. Mas há matérias em que a Comissão de Acompanhamento se mostrou interessada e que foram feitos follow-ups sucessivos pela chamada CCA Unit, que faz não só a gestão do CCA, mas a ligação com os departamentos. E isso follow-up é feito quando são matérias que foi chamada a atenção pela Comissão de Acompanhamento, gostava de seguir mais aquele tema, e isso já aconteceu.
Mas de forma sistemática não há...
Não, nem acho que fosse muito, quer dizer, enviar todos os parceiros de compliance, isto é uma verificação, nomeadamente a origem dos fundos, isto é uma frase genérica que o compliance põe no fim, para se lembrar que tem que verificar depois, porque isto é ex-ante, tem que verificar ex-post a origem dos fundos, efetivamente, não só as entidades, mas se de facto o dinheiro veio daquelas entidades e não de outras. Portanto, é uma questão muito técnica, não penso que justifique.
De qualquer forma, representantes da Comissão de Acompanhamento disseram aqui que essa era uma dificuldade que tinham, que era o acompanhamento das decisões que depois são tomadas. Eu já não tenho mais tempo, queria apenas fazer mais uma pergunta, que é se alguma vez a Comissão de Acompanhamento procurou o Departamento de Compliance para obter mais esclarecimentos sobre determinado parecer da Comissão de Acompanhamento. Ou seja, os pareceres quando eram enviados, ou quando eram solicitados, ou quando havia acesso a esses pareceres, se alguma vez a Comissão de Acompanhamento se dirigiu diretamente ao Departamento de Compliance no sentido de obter esclarecimentos adicionais sobre elementos que estavam nesses pareceres.
Não tenho presente, pelo menos que me tenha sido dito, o Departamento de Compliance não precisaria de me dizer, naturalmente, a Comissão de Acompanhamento não precisa da minha autorização para se dirigir ao Departamento de Compliance, portanto, pode até ter acontecido, mas que eu tenha conhecimento, não.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Vamos entrar agora na segunda ronda. Os senhores deputados vão fazer a sua intervenção de uma só vez, pedir o favor de ir registando as várias perguntas que possam ser colocadas e no final de cada uma das intervenções a Sra. Doutora terá a oportunidade para responder. E para começarmos a segunda ronda, dá a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer-lhe algumas perguntas sobre a sua opinião como pessoa com experiência nesta área de compliance e, portanto, também treinada para perceber aquilo que possam ser eventualmente conflitos de interesse. Queria-lhe fazer uma pergunta sobre um conjunto de podemos dizer, estímulos que existem dentro do banco, dentro da estrutura do banco, e queria tentar perceber se, na sua opinião, há algum tipo de conflito de interesse, não se calhar na perspectiva formal, mas se calhar na perspectiva mais material. Isto porque nós temos dois casos em que conseguimos perceber que há alguma confusão entre aquilo que é a estrutura dirigente do novo banco e aquilo que são os interesses ou o seu alinhamento com os interesses de um dos acionistas do novo banco, em concreto a Lone Star. Isso foi mais ou menos patente nas audições do Dr. Evgeny e do Dr. Volkert. A primeira, porque o Dr. Evgeny tinha sido consultor do Banco de Portugal para a venda e depois passa a CEO da empresa que detém o novo banco. O Dr. Volker também por trabalhar para a Hudson, que tem como principal cliente a Lone Star, ao mesmo tempo que trabalha na administração do novo banco, ou que trabalha no novo banco, num departamento em que, no fundo, tinha um incentivo, não necessariamente para gerir aquilo que não seria numa prática comercial normal, aqueles ativos, procurando maximizar a sua venda, mas sim maximizar a possibilidade de chamada de capital do fundo de resolução. E, portanto, a pergunta, uma das questões que tentamos apurar nesta comissão de inquérito, como nós estamos obviamente preocupados em perceber, em avaliar as perdas registadas e que foram imputadas ao fundo de resolução, uma questão que se impõe é, de vista até se calhar mais de gestão, se o facto de termos um conjunto de pessoas, que uma que trabalhou dos dois lados do negócio de venda e outra que, não trabalhando dos dois lados, trabalha do mesmo lado, mas tem uma relação de proximidade com um dos acionistas e não com os dois acionistas, e, portanto, pode-se colocar aqui em questão que interesse é que defende em concreto. Eu queria lhe perguntar se entende que estas duas situações são normais e se o conjunto de incentivos neste momento do novo banco é servir o acionista Lone Star ou é servir o novo banco. Porque, de facto, parece haver aqui alguns alinhamentos do ponto de vista dos estímulos. Vocês não põem em causa, porque o Dr. Volkert, quando eu lhe fiz perguntas também sobre isto, achou que estava a pôr em causa o seu brio, o seu profissionalismo, e não é isso que está em causa. Porque não há problema nenhum do ponto de vista de servir um acionista, não é? O Conselho de Administração serve também para servir os seus acionistas. A questão é perceber se, neste caso concreto, o conjunto de incentivos não leva a que haja uma valorização dos interesses de um acionista em detrimento do outro, sendo que o outro é, neste caso, o Estado, obviamente.
Deputado, começando pelo fim, o Conselho de Administração, eu próprio sirvo dois acionistas. Um com 75%, é certo, outro com 25%, mas sirvo dois acionistas, que aliás têm acesso à mesma informação, temos mecanismos que lhe permitem ter acesso à mesma informação conforme está no contrato e para além até do que a lei permitia, portanto não haja dúvidas sobre isso. A questão que, e o Conselho de Administração tem também deveres fiduciários para com o próprio banco, os seus colaboradores, depositantes, que são quem de facto manteve o banco até aqui e que é quem tem que pensar. Portanto, considera como qualquer administração os seus acionistas, mas considera os outros stakeholders também. Portanto, na perspectiva concreta destas duas pessoas que me referiu, eu penso que é muito, são muito diferentes, porque o senhor Evgeny é da Nani, portanto é da Lone Star, e é advisor, no fundo, faz parte também da equipa da Hudson Advisors, e o contrato da Hudson Advisors teve um enquadramento muito próprio nos acordos celebrados entre vendedor e comprador. Portanto, foi expressamente permitido, até um determinado montante, que o contrato com partes relacionadas da Lone Star, que era o caso, este caso da Hudson, fosse celebrado, e o contrato de facto foi celebrado e foi escrutinado naturalmente pelos meios que são escrutinados qualquer contrato com parte relacionada. Sendo que a nossa preocupação maior de partes relacionadas é sempre acionistas, porque no fundo o que se procura de saber é se há alguma influência para que não seja de acordo com as condições de mercado, como bem dizia o Dr. João Freitas ontem, é sempre o que está em causa, é garantir que um contrato é feito em condições de mercado. Isso é o que importa. Portanto, no que respeita à ADSA, são advisors e, portanto, dão conselhos como qualquer outro advisor. Não vejo aí, não tenho que verificar conflitos de interesses propriamente ditos do Sr. Evgeny. É o que é um advisor ligado à Lone Star, assim foi assumido. Agora, há registado no compliance quem são as pessoas que, de facto, sendo como foi o caso do Volcker, que eu penso que ele explicou, que o Sr. Volcker explicou que ele, num período inicial, ao abrigo do contrato de prestação de serviços, ele foi, foi cedido ao novo banco e esteve a atuar como diretor-geral do imobiliário, foi imediatamente registado no compliance e monitorizado para que qualquer atuação dele que pudesse ter a ver com a origem ou com a Hudson não se concretizasse. Porque quando estamos a falar de conflitos de interesses, eu penso que isto é um ponto importante e que convém frisar, quando se menciona situações de conflitos de interesses, não quer dizer que elas se efetivem. São situações que, aliás, as guidelines dizem que o órgão de administração deve ter políticas para identificar, avaliar, gerir, mitigar conflitos de interesses reais e potenciais entre os interesses da instituição e os interesses privados, até dos membros do seu pessoal, porque também há o conflito de interesses dos próprios colaboradores que também pode estar em causa. Portanto, o que está aqui em causa é muito a identificação e, uma vez identificados, ter mecanismos para que não aconteça, nomeadamente através de não intervir numa determinada operação, nenhum conflito de interesses reais. Eu lhe devo dizer que as próprias guidelines do Governo Interno e a nossa política do novo banco prevêem os chamados, e a JST até nos pediu expressamente que o mencionássemos na política, os conflitos de interesses permanentes e os conflitos de interesses ocasionais. E dirá, então, mas há conflitos de interesses permanentes. Há, neste sentido, é o regulador que quer que se determine pessoas que têm ali um potencial de conflitos de interesse e, portanto, devem ser registadas, que é o caso do Sr. Volkert, como potenciais conflitos de interesse permanente. E, portanto, tem que, se houver essas declarações ao compliance, e houve, e o compliance tem conhecimento do contrato da Sun desde o início, isso é monitorizado. Penso que respondi, mas...
Obrigada. Sra. Deputada Sofia Matos, faça a favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Doutora Luísa Soares da Silva, ainda sobre o projeto Viriato, tenho aqui duas questões para lhe fazer. Uma concretamente a propósito de alguém que mediou o negócio e outra de caráter comercial. Há uma notícia do Expresso de 2019, creio eu, que reporta o seguinte, e vai-me desculpar que cite, mas é mais fácil, para ser mais precisa. As perguntas enviadas ao Ancorage eram muito concretas. Durante a apresentação das propostas para a compra dos imóveis do novo banco, houve duas propostas vinculativas na fase final, tendo ganho a do Ancorage. Um dos vice-presidentes da Lone Star era David Bartlett. Já era um quadro do fundo norte-americano que comprou o novo banco e ficou nessa posição exatamente no ano em que este negócio se fez, entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018. Em janeiro de 2019, já com o negócio contratualizado, Bartlett foi contratado pelo Ancorage Capital, onde exerce agora funções de diretor. Não há qualquer prova de que Bartlett tenha trabalhado em concreto nesta venda de imóveis, o que a sua mudança de emprego nova, isto sim, é a proximidade real entre estes fundos americanos, portanto a Lone Star e a Ancorage, que venderam e compraram 13.781 imóveis e frações do novo banco em 2018. A minha questão é o que é que concretamente foi feito, uma vez mais, para na análise de contrapartes, conflito de interesses, foi feito neste âmbito. E a segunda questão que tenho para lhe fazer também tem a ver com a questão do projeto Viriato e tem a ver com uma notícia que foi amplamente difundida na comunicação social. O engenheiro António Barão veio cá dizer que vendeu as 5 sociedades ao fundo. Não sabia para quem estava a vender, mas que uma das pessoas que lhe perguntou se ele tinha sociedades era um advogado da Sociedade Moraes Leitão, onde a sua doutora também trabalhou. Sabe se isto era uma prática recorrente na Moraes Leitão? E se, especificamente no que refere ao novo banco, o que é que fez o novo banco no processo de verificação dos últimos beneficiários? É tudo, obrigado.
Os outros beneficiários de,
do negócio.
Do viriato.
Sim.
Bom, começando pelo primeiro tema. Doutora, este tema de um vice-presidente que passou, eu aliás deveria começar por dizer que vice-presidente, essa expressão não é assim tão relevante como parece, porque é um, acho que o Sr. Volker Smith até explicou, é um diretor, enfim, não é um diretor mais, a passagem, isto não foi motivo de preocupação para nós, nem deveria ser, isto foi uma investigação jornalística de uma pessoa que passou de um lado para o outro. Eu não me torno parte relacionada, se passar do Novo Banco para o BCP, eu não vou ser parte relacionada do BCP. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade em entender esta relevância jornalística a este tipo de alterações. Até porque acabamos de dizer que muitas vezes quando as pessoas trabalham e passam a ser conhecidas, aconteceu com a Hudson, já falámos, não falámos aqui, mas já falámos até de outra colaboradora da Hudson que foi recentemente admitida do banco. Sim, passou da Hudson para o banco. O que é que eu tenho que fazer? Mais uma vez, identificar pontos em que, na sua atuação, e o Compliance já fez isso, já lhe fez formação até sobre isso, pode ter questões de conflitos de interesses e partes relacionadas. Portanto, não há aqui, de conflitos de interesses, neste caso, não há aqui nada de especial nisso. Eu confesso que nem consigo comentar mais do que isso. Relativamente ao engenheiro António Barão, eu estou aqui como administradora do Novo Banco, não gostaria de falar sobre o Moraes Leitão, até porque tenho um princípio de total abstenção em matérias que tenham a ver com o Moraes Leitão, muito mais até do que me é exigido, mas nem faço ideia. Não faço ideia, não sei responder a essa questão, nem era da minha área. Quanto aos beneficiários efetivos do viriato, eu penso que, deixe-me só recordar os nomes, que eu confesso que com estas transações todas era preciso que eu encontrasse onde é que ele está, mas o viriato claramente se... é que eu tenho um tema, é que era o Sr. Kevin Ulrich, o último beneficiário efetivo. Muito claramente, eu estava-me a tentar lembrar, o Sr. Kevin Henrique, até para ver, o compliance continua a seguir as contrapartes e agora no RBCE já não aparece o Sr. Kevin Henrique, portanto isto teve uma evolução, mas na altura já aparecem gestores da entidade, mas o último beneficiário na altura foi analisada toda a cadeia e detectou-se que havia um... Portanto, o objetivo é sempre encontrar pessoas singulares, não é? Neste caso, detectou-se que havia uma pessoa com uma capacidade de controlo sobre o ancoragem que estava sobre a entidade do ancoragem que estava em questão. Ou antes, o grupo.
Através do Sr. Presidente, que me dá licença, eu solicitava, por favor, que a Sra. Fizesse chegar à Comissão essa informação.
A informação do...
Sobre o beneficiário último e sobre a alteração do beneficiário último, do projeto do viriato.
Eu penso que o beneficiário último até já está, mas com certeza que faremos. Eu penso...
Muito obrigada, Sra.
Sra. Doutora Luísa Soares da Silva, não registramos mais nenhuma inscrição, pelo que dou por terminada esta audição, agradecendo a sua presença, disponibilidade e todos os esclarecimentos que aqui nos prestou, recordando que temos a nossa próxima audição hoje pelas 15 horas com o Sr. Ministro do Estado e das Finanças, João Leão.
Muito bem, cumprimento os Srs. Deputados, Srs. Deputadas e os demais presentes e coloco-me à disposição naturalmente se for entendido, além desta informação que enviarem.
Muito obrigado.